11:23, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. A nossa conversa agora é com o Ciro Canabarro, ontem eleito por aclamação, eleito presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, essa importante entidade de classe. A gente tem destacado por aqui, a gente tem acompanhado os trabalhos, empunhado várias bandeiras, trabalho em defesa dos empresários, mas também debatendo os principais temas relacionados a Cascavel, à região, ao Paraná, em defesa do desenvolvimento. Ciro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia.
É empresário ligado, é uma empresa de tecnologia, a T5 Tecnologia, é isso?
Isso mesmo, T5 Tecnologia.
Há quanto tempo no mercado?
Há 30 anos no mercado, fazendo software ERP para o setor automotivo. A gente atende aí empresas de vários portes, cidades, Brasil inteiro, né? Então a gente está em todo o território nacional, hein?
Para que o ouvinte possa conhecer melhor o novo presidente da ASIC, envolvido com a associação já há muito tempo também.
Há 22 anos eu faço parte da diretoria da ASIC, entrei lá no núcleo de informática, núcleo importante, está ativo até hoje. Dentro do núcleo de informática surgiram vários projetos, acho que o maior deles e conhecido é o Sicoob, mas outros também surgiram.
E o que motivou a aceitar esse desafio de ser presidente da SIC?
Eu sempre tive para mim que a gente tem que fazer a devolutiva para o mercado do que você ganhou dele. E encontro isso muito no associativismo. Então, acho que esse percurso que eu estive dentro da SIC, não só da SIC, eu fiz parte da diretoria da CESPRO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, também faço parte hoje do Iguaçu Vale, que é o ecossistema de inovação aqui da região oeste, tão importante que ganhou um prêmio pela CNI no final do ano passado como o melhor ecossistema de inovação do Brasil. Essa participação no associativismo me motiva cada vez mais e aceitar a presidência. Sei que é um grande desafio, é muita dedicação. Uma entidade, como você falou, tão importante para Cascavel, para o oeste do Paraná, né, a maior entidade do oeste do Paraná, e isso me faz com que eu me sinta realizado e também preocupado, porque é um peso grande.
O vice-presidente é o?
Márcio Blasius.
Márcio, isso. É um período de um ano e depois se renova para mais um ano,
geralmente isso, são 2 anos a gestão, 1 ano mais um.
E hoje são quantos associados, Ciro?
Hoje são 4.000 associados.
E a SIC realmente, não é nem puxando sardinha aqui para Cascavel, mas a SIC ela tem se destacado, muitos têm falado, a gente ouve isso lá em Curitiba, em Londrina, em outros estados, é uma das entidades de classe ligada aí aos empresários, uma das que mais se destacam no Brasil. Por quê?
Então, a SIC nasceu lá na década de 60, então nós temos aí mais de 60 anos, 63 anos de história, como um fórum de debates para temas empresariais, temas para desenvolvimento da nossa cidade. Participou aí das principais bandeiras da nossa cidade. Eu sou o 48º presidente que vai assumir a entidade. E até hoje a gente tenta manter essas pautas em destaque. Hoje a SIC tem produtos, tem serviços aos seus associados e tem as bandeiras. Então nós temos bandeiras macros, bandeiras locais, e acho que as mais que estão mais em evidência agora são a reforma tributária que vem pela frente, preocupa, a gente tem que sempre estar lutando aí. A gente sabe que o Brasil é um país que tem um imposto alto, então a gente tem que estar lutando por um imposto justo, não vou dizer baixo, mas vou dizer justo, às vezes ele é um pouco injusto. Temos aí o retorno dos pedágios, noticiado aí pela imprensa, temos que ficar atento, não tentar não cometer erros que foram cometidos no passado. Precisamos de ferrovias com muita urgência na região, nós precisamos tirar fluxo das nossas rodovias. Temos aí o anel rodoviário de Cascavel, a cidade ela está crescendo, a gente precisa estar cada vez mais atentos a esse crescimento, que seja um crescimento ordenado. O crescimento desordenado, o preço lá no futuro ele é muito caro.
Falando da reforma tributária, simplificação, a discussão em Brasília, você está animado que essa reforma vai ser uma reforma justa, se dá para dizer assim? Claro que o empresário sabe que ele não vai ter a carga reduzida, né? Mas também espera que não aumente ainda mais a carga. O governo vai querer deixar de arrecadar. A simplificação ela é importante. O que você enxerga e visualiza nessa reforma que está sendo construída?
Nós temos várias propostas. Tem uma proposta que está na Câmara dos Deputados e uma proposta que está no, no Senado, e uma outra proposta que o governo tem. Então, a questão é a gente tentar analisar a melhor proposta. É, tem umas que só pega a parte de consumo, tem outra que já prevê renda, já vê patrimônio, tem proposta que unifica impostos federais sem reduzir em nada, tem outra proposta que, além de unificar, ele aumenta para algumas classes. Então, é um tema que tem que ser muito bem debatido. É difícil eu colocar um imposto único, como se fala muito no Brasil, e eu ser justo com todas as atividades. Quando eu trato de produto, eu estou falando de ICMS, eu estou falando de IPI, quando eu falo de serviços, eu estou falando de ISS. Quer dizer, se eu colocar um imposto único em cima disso, um ou outro lado vai perder. E é isso que precisa ser muito bem analisado.
Você falava, inclusive, sobre reuniões. Já aconteceram hoje reuniões, é isso?
Sim, já tivemos reuniões. Eu sou o atual vice e estamos a todo vapor dentro da entidade com esses temas tão importantes como reforma tributária e outros temas, né, violências e aí por diante.
E melhor do que dizer atual vice, dá para dizer presidente eleito. Dia 18 tem a posse, aí oficialmente como presidente. E dia 26 tem a posse festiva.
Isso, a posse festiva lá no Tuiuti, um grande evento, contando com muitas autoridades e também um momento de comemorar, né?
Vários ouvintes nos acompanhando, Luiz, aqui o Edson, também o Osmar, o Wilson parabenizando, dizendo sucesso ao Ciro, Sandro. O Emerson, ele faz uma pergunta, diz o seguinte, pergunta aí ao empresário, que é especialista no setor de tecnologia da informática, para onde caminha a TI e o que mais que ele coloca aqui. Outro dia eu ouvia pessoas, empresários que a gente tem conversado aqui, reclamando que faltam profissionais, não é? E muitas empresas às vezes têm dificuldade, e você tem se destacado nessa área. Como que está caminhando quando o assunto é TI?
Então, a tecnologia ela tem dado um avanço grande, a pandemia deu uma acelerada muito grande. Eu vejo que a gente tem que ficar atento. Tá? Hoje, a tecnologia ela rompeu barreiras. Se você olhar para o comércio hoje, é muito fácil eu comprar de qualquer lugar do mundo, eu não preciso mais ir naquela loja presencial. É muito fácil, uma inteligência artificial está fazendo algo para mim, eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Eu vejo muitas coisas como pelo lado bom, tá? Só que a gente tem que estar acompanhando a SIC, ela vem fazendo um trabalho há mais de 5 anos com a SIC Labs lá dentro, tentando colocar inovação, tecnologia, presença digital para os seus associados, justamente nessa linha de que se a gente ficar parado, alguém de fora vai vir aqui. E a gente tem que ser protagonista, nós precisamos gerar, a gente não pode ser só consumidor de tecnologia de fora, a gente não pode ser só passivo e ficar olhando o mundo girar e a gente parado. Então eu vejo que a tecnologia ela veio para o bem, para a humanidade. Ontem eu até brincava que antigamente os carros tinham, antigamente não, mas hoje já não é tanto, né? O vidro você subia na manivelinha. A partir do momento em que você aprendeu a apertar um botão e o vidro subir, você não compra mais o carro com a manivelinha. E é isso, essa é a tecnologia. Quer dizer, antes eu tinha que fazer uma série de coisas. A partir do momento que eu descobri que eu apertar um botão aqui na tela do smartphone e ele faz para mim, eu não vou fazer mais. E é isso que a gente tem que estar muito atento.
É interessante, né? No passado, e é do teu tempo também, a televisão não tinha o controle. Então a gente achava até normal levantar e girar ali. Depois que pintou o controle, como ficou fácil, né? E você já dava um outro exemplo também. Agora, a gente tem pergunta aqui, o Silvio de Toledo também acompanhando a CBN, o Vanderlei também lá de Toledo, o Ronaldo aqui de Cascavel. Tem uma pergunta aqui, vamos ver quem está fazendo essa pergunta. É a Solange. Ah, ela fala sobre inteligência artificial. Gostaria de saber aí do empresário como que ele vê o futuro no Brasil, porque o Brasil, em geral, é mais atrasado. E esses trabalhadores que não se adaptarem, eles perderão espaço no mercado de trabalho? Vamos colocar aqui para o empresário, sem entender o que ela quer dizer, né? Ela está dizendo aqui, o texto é um pouco longo, que tem muita gente que precisa trabalhar. Não é? E com a inteligência artificial esse pessoal perderia espaço no mercado de trabalho, mas elas por si só não conseguem também ter lá os seus negócios. o Brasil estaria preparado para um avanço rápido quando se fala em inteligência artificial? A preocupação do ouvinte é com desemprego?
Então, o mundo não está preparado. Não é só o Brasil que não está preparado para esse avanço tão rápido assim. O que acontece é, e isso é que a gente está fazendo muito lá na SIC, é tentar capacitar as pessoas para que elas possam usar as tecnologias para o seu bem. Eu me lembro muito bem, quando eu estudava lá no ensino médio, que você não podia usar calculadora numa sala de aula. Hoje é pré-requisito, que diziam que a calculadora deixava a pessoa burra. Se você fizer qualquer curso hoje de matemática financeira, economia ou algo assim, uma HP, ela é pré-requisito. Eu já fiz cálculo de tabela price de 2, 3 folhas de caderno. Então, esse é o avanço. As tecnologias, da mesma forma que o homem lá na Idade da Pedra, ele descobriu que uma alavanca aumentava a força do braço dele, o celular aumentou a força do seu braço.
Uhum.
Então, o que a gente tem que fazer? Sempre tentar usar a tecnologia para o bem. O mercado de trabalho vai gerar desemprego? Eu acredito que vá gerar desemprego. Porém, a gente está vendo que em muitas áreas está faltando mão de obra. Tá? Uhum. Se você olhar Cascavel na Agência do Trabalhador, sempre tem vaga sobrando, tem anúncio de vagas. Isso que uma pequena parcela das empresas anuncia na Agência do Trabalhador.
Então essa fatia teria que se despertar, mas isso parece ser ofensivo. Não teria que o governo, as próprias empresas têm feito isso, motivar essas pessoas que não estariam, que estariam à margem desse conhecimento, para que elas não ficassem fora?
Isso, isso são iniciativas que têm que partir do governo, mas também pode partir da iniciativa privada. Eu te dou um exemplo lá na SIC, que tem um núcleo de confecção. Tá? O que eles estão fazendo? Eles não têm mão de obra. Então, eles montaram um amplo programa de capacitação para gerar mão de obra para as facções que trabalham, que fazem parte desse núcleo. A Cascavel está de parabéns aí com o Projeti. Então, é um projeto de governo, tá? E para formar 5 mil desenvolvedores de software na cidade de Cascavel. Ah, mas vão formar 5 mil desenvolvedores e todos vão ser ir para a área de tecnologia? Não. Muitos vão ser advogados, muitos vão ser engenheiros, mas eles vão ter um conhecimento básico de lógica de programação, que hoje está sendo um pré-requisito para qualquer atividade que você for trabalhar, você ter um conhecimento básico de lógica. Até para você operar um celular e usar todos os recursos que esse pequeno aparelho tem para você, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado.
O Geraldo está dizendo o seguinte: pode parecer que a gente ficou mais burro agora, ele usa até esse termo, mas de fato a gente ficou mais inteligente porque a gente agiliza mais. Acho que é mais ou menos naquela situação que você falava. Então hoje, você não consegue fazer um cálculo de cabeça rápido, mas você, com a tecnologia, você avança e você já vai na outra etapa, né?
Enquanto justamente
você teria que... Então a coisa é mais rápida. Mas o Geraldo diz o seguinte: não são só os menos instruídos, ele coloca esse termo aqui, e os ouvintes vão digitando aqui, vão participando. Não são apenas os menos instruídos, mas os grandes negócios também fracassam com essas mudanças. Lembra da locadora de vídeo? Não tem mais. Agora se fala em carro que voa. Como que ficam essas concessionárias? Terão que se adaptar? É por aí também? Os grandes também sofrem se não se adaptarem?
Sofrem, porque assim, o pequeno, ele conta com uma vantagem muito grande, que é a agilidade. Ele consegue mudar. Para você mudar um grande, você tem toda uma estrutura, você tem uma hierarquia, você tem uma cultura. E aí a gente vê os grandes sofrendo, varejistas sofrendo, porque mudou a forma de consumo e a estrutura, a cultura interna da empresa não permitiu que ela mudar. As empresas de tecnologia tendo problema, quer dizer, nós estamos presenciando aí o Google com problema. Há um ano atrás, se eu falasse para você, vai surgir uma outra tecnologia que vai abalar as estruturas do Google, você ia falar, você está louco? Né? Mas a gente já viu aí que a inteligência artificial abalou as estruturas dele. Então, o grande sofre da mesma forma que o pequeno, só que o pequeno tem uma vantagem. Ele tem... Como ele é pequeno, a estrutura dele é pequena, ele consegue se mover muito mais rápido que o grande.
Muito bem, precisamos encerrar, agradecemos a participação dos ouvintes e nós vamos, de repente, numa outra oportunidade, convidá-los, se possível, para que a gente possa dar sequência. Tem muitas curiosidades aqui. Quando se fala em tecnologia, e o ouvinte da CBN é o ouvinte que interage, é o ouvinte que questiona, é um ouvinte participativo, e você pode sentir aí, né, Ciro, que tem muita coisa para a gente discutir e tem coisas que não são palpáveis, mas a gente precisa enxergar um pouco à frente, né? Você é uma pessoa que enxergou à frente, por isso tem esse sucesso também na sua atividade, e a gente precisa fazer essa leitura e a gente vai interagindo aqui com o ouvinte, conversando com especialistas dos mais diversos setores. Ciro, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Parabéns pela eleição de ontem. Obrigado. Sucesso à frente da SIC.
Muito obrigado, um abraço a todos.
E a CBN sempre à disposição. Ciro Canabarro, eleito ontem presidente da SIC, conversando conosco, empresário ligado à empresa de tecnologia, é da T5 Tecnologia. 11h43, vamos para o intervalo, depois nós vamos falar de esportes. Ontem teve Libertadores da América e o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 2-1 na Arena da Baixada. Verduras bem fresquinhas.